Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário. Diário, gente. Eu disse diário, de segunda a sexta-feira, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo. É muito bom receber você aqui na hora do almoço. É muito bom termos essa pausa para falar das coisas boas do agronegócio, né? Quando eu falo de coisas boas, não quer dizer que a gente não fala de assuntos aqui que sejam desagradáveis, às vezes também, lógico que falamos, mas é sempre trazer esse lado positivo da vida, né, gente? É mostrar que, por mais que as coisas estejam difíceis, a gente tem a noção de que vai melhorar, de que tudo na vida passa, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. E hoje eu vou conversar com Ediene de Souza Costa, corretora imobiliária e especialista em compra, venda e arrendamento de áreas rurais, proprietária da Rural Urbana Imóveis, e nós vamos falar a respeito do mercado de terras agrícolas. É essa a questão que ela vai responder para a gente hoje. Como é que está o mercado de terras agrícolas? Será daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês um modelo dentro da psicologia reversa para despertar aí um modelo de gestão que vai dar errado no final. Como que é isso, Jaque? Olha só, seja aquele líder que dê todas as respostas e a forma de resolver, não desenvolvendo ou estimulando a sua equipe. Nunca agradeça, elogie ou reconheça o seu time pelo trabalho deles, porque afinal de contas não passa da obrigação, né? Jamais, líder, revele o seu erro ou peça desculpas. Mostre somente o seu lado forte e que você tem sempre razão. E mais, trate, né? Tente sempre agradar, sendo aquele líder bonzinho, e nunca diga não para sua equipe, porque eles precisam gostar de você. Não assuma os erros de planejamento ou de gestão. Jogue sempre a falta de resultados esperados para sua equipe. Ah, e não separe vida pessoal da sua equipe do trabalho. Ligue e chame eles em qualquer hora, porque afinal de contas, você que é o líder trabalha 24 horas por dia, né? Gente, não se esqueçam, tá? Psicologia reversa para dar errado a sua gestão. Então, se você sentiu aí uma pressãozinha, um friozinho na barriga de ops, eu faço uma ou mais dessas coisas que a Jaque trouxe, fique muito atento, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo uma excelente semana para vocês, até a próxima terça-feira.
Jaxélio, um abraço para você, minha amiga, até a próxima terça-feira. Você já acessou meu portal de notícias? Ainda não? Eu vou contar para você. Eu tenho um portal de notícias do agronegócio que se chama www.agroeprosa.tv. Então, acesse lá. Se você quer ficar bem informado, quer ter as últimas notícias do agronegócio, informação profunda, informação de credibilidade, então vá nesse portal www.agroeprosa.tv. E se você gostar muito de alguma das notícias que tiver lá, deixa um comentário para mim. Diga que você ouviu aqui no Morada no Campo, né? E que você foi lá no agroeprosa.tv e que curtiu. Tá bom? Eu espero que você vá muitas vezes, se possível diariamente, ler as notícias desse nosso portal. Eu vou fazer um intervalo e já já eu volto com a minha entrevistada de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611 3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Ediene de Souza Costa, corretora imobiliária especialista em compra, venda e arrendamento de áreas rurais. Ela é proprietária da Rural Urbana Imóveis. E o tema da nossa entrevista será: como está o mercado de terras agrícolas? Você sabe que vai fazer um ano que a gente conversou, né? Tudo bem?
Pois é, Divino, tudo bem. Nossa, passa rápido, né?
Muito rápido.
Já um ano.
Muito rápido.
E quanta coisa mudou nesse período, hein?
Muita coisa, muita coisa. É um prazer falar com você de novo.
Prazer é meu.
Depois de tanta coisa que aconteceu, eu tenho falado, tá passando tudo muito rápido, nós já estamos no mês de março de novo. Aliás, aproveitar e te desejar um feliz Dia da Mulher, né? Sexta-feira agora, a gente já comemora. Todo dia é Dia da Mulher, eu falo isso constantemente, mas é legal, acho que ter um dia assim especial para se comemorar, porque acaba trazendo esse assunto à tona, né?
É, eu acho que é interessante, é legal a gente poder comemorar esse dia, mas assim, eu acho que eu, como mulher, é como você disse, eu acho que todo dia é dia, né? Não só a mulher, o homem também, mas é legal, é interessante, porque a gente sabe que precisa dessa valorização, né? A mulher, ela precisa dessa valorização, ela tem conquistado grandes espaços aí em todas as áreas, mas a gente sabe que ainda existe uma certa desigualdade, principalmente em algumas regiões do nosso país. É, mas aqui na nossa região a gente vê que a mulher tem muito espaço.
Nessa área sua, que era uma área extremamente masculina, a gente tem observado a cada dia mais mulheres entrando e fazendo um trabalho muito, muito importante, né? Um trabalho, a mulher parece que ela tem uma dedicação maior, ela consegue fazer as coisas assim de uma maneira mais arrumadinha do que o homem, né? Eu não sei se arrumadinha é a palavra certa, mas eu vejo dessa forma. E eu acho que as mulheres, elas têm conseguido isso, né? Entrado no mercado e nessa área sua bastante também, né?
É, eu vejo que a mulher é um pouco mais detalhista do que o homem,
né? É, eu acho que a palavra é essa, detalhista. É,
então, assim, não, lógico que isso não é regra, né? Existem pessoas, né? Independente do sexo, mas a mulher, no geral, ela é mais detalhista e ela consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Né, isso a gente traz de casa, né? Nesse mercado, ele é um mercado um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais fechado, exige mais do profissional, da profissional ou do profissional, não importa. Eu brinco que tem que ter uma estabilidade emocional muito grande, tem que estar. Até brinco, tem que estar com o Ribotril em dia, mas não, na realidade exige muito, realmente assim, um emocional muito forte, um físico também, porque principalmente quando a gente vai a campo, e a gente lida muito com o público masculino, e nem sempre a gente pega, assim, eu acho que às vezes, né, vou falar por mim, pela minha experiência, às vezes você vai lidar com pessoas não tão sensíveis, não tão preparadas, assim, um pouco mais
rústicas?
Mais rústicas, né? Acho que seria essa palavra. Mas eu acho que tudo é uma questão de vivência, de você aprender a lidar. E eu acho que quando você faz o que você gosta com paixão, com, sabe, assim, com alegria, você aprende a conviver, né, e a lidar com umas diferentes pessoas aí no meio do caminho.
Eu não me lembro bem se a gente chegou a falar sobre isso no ano passado, mas não tem tantos anos assim que você está no mercado, só que o seu nome, ele acabou se tornando um nome muito comum no mercado e as pessoas te procuram muito, a sua imobiliária, né, a Rural Urbana Imóveis, eu acho que esse nome é um nome muito forte, né, e ele acabou se tornando muito conhecido em pouquíssimo tempo, né?
É, Divino, eu venho de uma, assim, eu tenho um histórico. O meu pai, ele foi corretor a vida toda, tem mais de 30 anos aí de cresce. E o meu pai, ele foi um corretor de área agrícola, de área rural. Então, eu tenho, assim, em quem me espelhar, né? Então, tem um histórico.
A quem puxar.
A quem puxar.
Herdou.
Herdei. E eu sempre gostei muito de área rural, né? Então, desde criança, sempre gostei bastante. E eu acho que mais é uma questão de identificação. Então, quando você se identifica com com o que você está fazendo, quando você realmente gosta, acaba que, acho que as pessoas acabam observando que você faz com carinho, que você tem uma dedicação um pouco maior, né? E foi assim, não foi proposital, foi algo natural, aconteceu e eu estou muito feliz na profissão.
Ediane, quando você esteve aqui no passado, as commodities tinham preços bem diferentes. Eu acho que se naquela época, se alguém chegasse e falasse assim, olha, em março de 2024, nós vamos ter milho de R$ 53,00 a saca ontem, né? Isso, eu estou trazendo o preço de ontem, né? Foi fechado. Dia 4,
E não foi um dos menores preços, né?
Pois é.
Nós tivemos saca aí a 44.
Pois é, milha 53, soja 104, que a soja teve mais baixa, inclusive, até, né? Ninguém acreditaria. Me fala desse mercado ao longo desse um ano, quais foram os principais desafios, o que que você observou, você estando de fora, lidando com essa situação, o que que você observou de mudanças de lá para cá?
Divina, como você disse, né? A gente veio aí de 2019, 20, né? Até ali, 22, a gente veio de, principalmente ali na época da pandemia, a gente pôde observar que os preços das commodities foram lá em cima, né? Então a gente teve aí soja a R$ 200 a saca, né? Acho que até chegou um pouquinho mais aí. Então, assim, teve aquela euforia, né, do próprio produtor. Então, a gente sabe que teve produtor que bamburrou, que realmente, assim, ele teve um lucro fora do normal, né? Isso causou uma certa euforia no mercado e aí veio a supervalorização ali das terras. Né? Então, a nossa região aqui, ela é muito privilegiada, a gente ainda tem bastante opção de terras para abertura de lavoura. Então, a gente tem terra aqui que está em pastagem, mas que tem um solo muito produtivo, que é um perfil de solo bom, que aceita ali o cultivo de soja, de milho, que tem um clima favorável.
Sem tanto investimento assim como em outros lugares, né?
Sim, sim. Então, uma terra que dá para você abrir, não com aquele investimento astronômico, mas assim, dentro da realidade do produtor, que ele vê como viável e rentável. Então, a gente ainda tem muito dessas terras. E nesse período, a gente observou que, como as commodities, né, estavam em alta, o produtor tinha caixa e tinha uma expectativa muito boa. Peraí, eu vou investir aqui porque quem compra terra não erra, né? E o produtor, ele sempre tem essa visão, ele gosta muito do que faz. Eu vejo que o produtor, para ele estar nesse mercado, para ele ser um produtor, ele tem que ter paixão. Não é só a questão do ganho, do financeiro. Lógico que isso é importante para qualquer profissional, independente...
Em qualquer área.
Mas é aquilo, se você não tiver, o produtor, se ele não tiver um emocional muito estruturado, as variáveis são grandes demais. Então, ele tem que realmente gostar do que faz, né? E a tendência dele é sempre investir, expandir. Então, raramente você vai ver um produtor que quer ficar no patamar que ele está, né? Ele atingiu ali, está satisfeito com o que ele tem. Geralmente, ele quer ampliar, quer crescer, e isso é muito positivo. E isso acabou afetando os valores das terras aqui na nossa região. Não só na nossa região, né? No Brasil como um todo. Mas na nossa região, a gente pôde observar essa supervalorização da terra.
Tem esse fenômeno aí, né, que foi, podemos dizer que quase que a duplicação do preço das terras, e teve uma questão também do aumento do valor do arrendo, né, que acabou ficando meio que fora da casinha também, né?
E foi como eu te disse aí, como a gente tem muita área, ainda temos, né, muitas áreas para serem abertas para a agricultura. E aconteceu muito isso. Então, terra que tinha gado, que estava com gado em cima, mas que era propícia para soja e para milho, né? Vamos falar aqui da agricultura. O fazendeiro, ele viu uma oportunidade ali de... Opa, peraí, eu vou pegar essa terra aqui, vou arrendar. Isso é muito mais lucrativo do que eu ter um gado aqui em cima.
E ainda mais com, né, os preços da pecuária, né? Que estavam baixos.
A pecuária estava bem baixa. E
teve esse boom, essa procura, uhum. né, por área de abertura. A gente teve bastante, né, se você for olhar os números aí, a gente teve bastante áreas abertas nesse período, né, e a gente aqui, as pessoas podem observar, indo aqui para Caçu, Cachoeira,
uhum.
Eu faço muito esse trajeto, e ali, há uns 3, 4 anos, a gente só via gado. Eu não via uma lavoura naquela região.
E tinha umas pastagens assim que estavam largadas
bem
ali.
Degradada, bem, né? E hoje a gente vê cada lavoura ali. Então, assim, é visível, né? Para quem tá aqui, né, nossa região, ele dá uma volta, ele consegue ver. A área que antes era ali, tinha uma meia dúzia de gado e uhum. tal. Hoje você vê grandes lavouras. E isso trouxe a alta do arrendamento. Então, uhum. o arrendamento ficou... É a questão da lei da procura e da oferta, né? Então, acontece, isso todo mercado acontece, e aconteceu isso. Então, os preços foram bem, bem assim, bem altos, né?
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoobi Empresarial. @somoscoop.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando a Ediene de Souza Costa, que é corretora imobiliária, especialista em compra, na venda e arrendamento de imóveis rurais. Ela é proprietária da Rural Urbana Imóveis. Esteve aqui conosco há um ano atrás, né? Vai fazer um ano agora, foi no mês de março do ano passado, numa situação totalmente diferente da situação que está agora. E ela veio conversar com a gente de novo, né, para mostrar a realidade de 2024. O tema da nossa entrevista é como está o mercado de terras agrícolas. Você falou um negócio interessante, né, que o produtor ele não resiste, né, à vontade. Tem até um ditado que diz o seguinte, que o agricultor resiste a tudo, menos a tentação de comprar mais um hectare, né? Mas essa mentalidade é uma mentalidade, eu acho que de quem realmente ele é agricultor na sua essência, né? Porque aconteceu muito de pessoas entrarem no negócio da agricultura muito mais por uma motivação de momento, né, Edir?
A gente comenta, né, que são pessoas que estão se aventurando, né? Então, nós tivemos muitas pessoas que viram o mercado muito favorável, a saca da soja lá em cima, o preço, né, do milho, as commodities em alta, e gente que não era do setor entrando no setor porque, olha, poxa, isso aqui não tem nada que dá mais dinheiro do que isso, né?
Isso não quer dizer que seja errado, dizer que as pessoas estavam fazendo coisa errada, né? Quer dizer, quando fala aventurando, não é no sentido ruim da palavra.
Não é,
né?
Pejorativo, isso. Mas é que a pessoa não vem de uma... não vem dessa área, né? Está entrando na área justamente porque viu uma oportunidade, às vezes, de ter um crescimento exponencial pelo mercado, uhum. pelo momento.
Isso.
Né? Mas é aquilo que a gente fala, o produto, aquilo que eu falei um pouquinho antes, o produtor, ele tem que ter paixão no que faz e ele tem que ter um emocional muito, muito forte, porque ele vai enfrentar, quer dizer, a propriedade, quer dizer, é uma indústria a céu aberto.
Os fatores externos,
ele,
né?
Ele depende muito, de muitos fatores, uhum. né? Muitos mesmo, da porteira para fora, quer dizer, eu brinco do céu, né, acima ali, porque você depende do clima, temperatura, nossa, você depende de tantos fatores e ainda tem...
A guerra que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, né?
Tudo impacta o agro, né? Então, se realmente, assim, se a gente não é um profissional, uma pessoa que vai entrar preparada, tanto financeiramente quanto psicologicamente, a gente sabe que não vai muito longe, né? Então, quando eu falo aventurar, não no sentido pejorativo, mas dizendo que são pessoas novas, que às vezes não têm esse know-how, não têm uma bagagem, não têm assim, algo mais concreto, mais sólido, que uhum. dê essa base para ele passar por tudo isso, né?
Saber que o negócio é cíclico, né?
Que essas oscilações, uhum. né? Mas isso é em todo mercado, né? Todo mercado que está em crescimento, a gente observa isso.
Agora, uma outra questão, quando você esteve aqui ano passado, a gente estava vivendo um momento de muita instabilidade devido à mudança política, né? Até quando você falou aí do emocional e tal, o agronegócio, ele viveu um momento político em que ele era extremamente valorizado e muita gente achou que isso iria continuar, iria perpetuar, e não aconteceu. E naquela época que você teve aqui foi justamente quando o novo governo tinha acabado de assumir e estava todo mundo naquela dúvida, né? O que, que ia acontecer? Vai haver uma perseguição ao agronegócio e tal? Como é que você acha que está esse sentimento hoje, um ano depois?
Olha, o que eu vejo é que o cenário, ele tá mais pessimista, ele não tá tão otimista, né? A gente veio dessa incerteza e essa incerteza de mudança de governo, ela continua. A gente vê uma insatisfação do agro em relação ao governo. O governo anterior, ele era muito pró-agro, então ele incentivava muito, ele defendia muito o agro. Ele se orgulhava muito do agro, né?
Do Brasil. Ele expunha isso publicamente,
né? Quer dizer, não só internamente, mas externamente. E hoje a gente nota que é bem diferente, né? A gente vê o setor bem insatisfeito com a esfera política, com a esfera né, governamental.
A prova disso é que aconteceu, até coloquei esse fato aqui no programa, no podcast também, a questão da Show Rural, né? Que muita gente falou assim, vai convidar o Lula para estar lá, então nós não vamos na feira, vamos boicotar, e começou a soltar vídeo que não tinha ninguém na feira e tal. Quer dizer, existe... Eu não sei se... Hoje eu estou usando umas palavras que eu nem sei se é isso mesmo, mas parece que um ranço até... Né, assim, é uma insatisfação do agro com o governo, mas parece que o governo também não ajuda muito, né?
Mas eu acho que essa insatisfação ela é bem genuína, porque a gente não vê esse incentivo que o agro precisa, porque a gente sabe que o agro, ele tem uma fatia assim, extremamente importante no nosso PIB.
Exato, mas né? Acabou de sair o resultado agora, na sexta-feira passada.
Então,
né?
Vamos falar da nossa região, nós vivemos aqui em Rio Verde, ele vive em função do agro.
É verdade.
Apesar de ter indústrias, mas são indústrias ligadas ao agro também. Né?
É agroindústria.
Né? Então, assim, se o agro vai mal, a gente sente aqui, né? Todo o comércio em volta vai sentir. E então a gente percebe que o agro ele rejeita bem, né, esse governo, não estão conseguindo conversar bem para chegar num ponto comum aí, favorável para os dois,
né? Que é uma pena, né?
Porque
o país acho que perde mais do que...
E precisa, não dá para viver sem o agro, né? Então acho que o governo precisa entender isso e a gente... caminhar, seguir, para a gente não ter prejuízo maior, né?
Maior do que já tem. Em 2023, o volume de compra e venda de terra, ele foi considerado mais lento, né, do que nos últimos tempos, né? O que você acha? Quais foram os principais desafios enfrentados pelo mercado?
A gente teve vários desafios aí em 2023. Essa mudança de governo, ela foi muito forte. A gente percebeu aí logo, né, na mudança, nas eleições, quando teve a virada aí de governo, a gente percebeu que o agro deu uma segurada, deu uma retraída, ele ficou muito inseguro, né, do que viria, do que poderia acontecer. Então, influenciou bastante ali na efetivação de negócios. Eu tinha, por exemplo, eu estava com uma negociação de uma propriedade para gado em andamento. Nas vésperas da eleição, o produtor que estava vendendo, ele queria até negociar um pouco mais rápido, mas o que estava comprando ficou com medo, falou, olha, vamos segurar, vamos deixar ver o que vai virar aí, porque se o governo mudar, eu não vou fazer esse investimento não, porque ficou com medo. Então, eu acredito que muitas coisas, muitos negócios ficaram aí suspensos em função disso. A gente teve esse preço das commodities, né? Então, o preço do milho, da soja, a arroba do boi. A gente teve uma queda muito significativa, muito, assim, brusca, muito, né, impactante para o produtor, né? E teve também o El Niño, que acabou...
Esse foi!
Que acabou impactando, deixando um peso, nossa, maior para o produtor. Porque, foi, assim, ele tem todos esses outros fatores, quer dizer, o preço da soja está lá embaixo, do milho está lá embaixo, o governo não está ajudando, e ainda tem um clima que vai lá e te dá um prejuízo. Teve produtor aqui que teve que plantar 3 vezes. Né?
É o tal do replantio.
O replantio. Então, assim, isso tudo impactou muito nos negócios, né? Então, muitos negócios não aconteceram em função, não de um, mas do conjunto da obra aí, do conjunto de tudo que eu te falei.
O estado de Goiás, ele tem uma das terras mais caras, né, do Brasil. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo comercial. E depois do intervalo, eu vou querer entender justamente a discrepância de preços que existe aqui dentro do estado de Goiás. É rapidinho, a gente faz o intervalo e volta já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito do mercado de terras agrícolas. Desde o ano passado, muita coisa aconteceu. Eu estou conversando com a Ediene de Souza Costa, que é corretora imobiliária, especialista em compra, venda, arrendamento de áreas rurais, proprietária da Rural Urbana Imóveis. Ela esteve aqui em março do ano passado e voltou agora, para a gente falar do que aconteceu de lá para cá, o que mudou de lá para cá. Eu coloquei uma questão antes do intervalo comercial, que foi o seguinte, Ediene. Até um estudo, eu vou até olhar o estudo aqui direitinho para não falar besteira. As terras em Goiás, elas são uma das mais caras do Brasil, né? As mais caras são no sul, são no Paraná especificamente. Aqui em Goiás, nós temos, segundo estudos de duas consultorias, uma variação que vai de R$ 28 a R$ 48 mil reais o preço de um hectare de terra. Por que que tem essa variação tão grande?
E essa variação assim, eu digo que ela é até maior, tá? Porque ele pegou uma média aí, mas na nossa região essa média é... Não é nem a variação em si, mas o preço do hectare aqui na nossa região, ele sai bem maior, bem mais alto, né, do que o...
Por exemplo, se for pegar uma terra aqui em Montevidio, se for comparar com uma terra aqui... Você até citou o exemplo de Cachoeira Alta, de Caçu, de Aparecido do Rio Doce. O preço é diferente.
Extremamente diferente. E o que que faz isso acontecer? Primeiro, a região, né? Se é uma região onde já tem... Vamos falar de terras agrícolas, que é o que a gente está falando,
isso,
né?
Isso, isso.
Quando existe essa variação, até deixa eu só voltar um pouquinho, essa variação que esse dado que você trouxe, ele é em função do tipo de terra. Se é uma terra que é uma terra agricultável ou é uma terra que não é agricultável, é uma terra ali que realmente é para gado, ou é uma terra para reflorestamento.
Que tem outra aptidão.
Que tem uma outra aptidão. Então, isso vai influenciar o preço, isso é que vai determinar o preço do hectare.
Tem lugar que o povo brinca, né? Fala assim, essa terra aqui serve para quê? Ah, para construtor, né? Porque é tanta areia, né?
Ou tanto cascalho, né?
Exatamente.
Então, né? Tem gente para brincar, vamos montar, abrir uma pedreira aqui e tal. Então, realmente é diferente, né? Isso é que tem que ser levado em consideração na hora de precificar a terra. Tudo isso influencia, né? Mas basicamente é isso. Essa diferença é basicamente pelo tipo de terra, né? E principalmente a terra que já tem um histórico ali, que é uma terra que a gente fala que é uma terra pronta, que é uma terra que já produz.
Com perfil de solo.
Perfil de solo já pronto. A gente nós temos aqui as terras de alta performance, de produtividade, isso, que aí os valores são bem diferenciados, né? Então tudo isso vai influenciar no preço do hectare ali, no preço da terra.
Vou te fazer a pergunta de US$ 1 milhão agora, hein? Essa pergunta vale muito dinheiro porque ela é importante. Muita gente está ouvindo agora, opa, quer entender, né? Você que está na área, está vivendo isso aí no dia a dia. O preço da terra vai cair em 2024?
Divino, na nossa região, vou te falar mais da nossa região, porque Eu acho que é o que mais, para nós aqui, é o que mais interessante no momento. Não deve mudar muito, não. O que eu vejo é uma estabilidade nos preços. Quem tem terra, ele sabe o valor que é esse ativo, né? Por mais que a gente esteja enfrentando essas dificuldades, mas a gente tem um histórico de dificuldades ainda maiores no passado. E que as terras valorizaram. E a gente sabe que a demanda por alimento no mundo é gigantesca. E a tendência é de sempre...
aumentar. Nasce muito mais menino do que morre, gente.
Então, assim, a necessidade por alimento, ela é contínua, né? Uhum. A gente não come uma vez só, né? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa se alimentar. E o cenário muda, né? O clima vai mudar, o cenário vai mudar, a política vai mudar e a terra fica ali. Então, quem tem terra e ele não precisa vender essa terra, ele vai segurar. Né? Então, nós teremos alguns negócios de oportunidade, que é aquela pessoa que está extremamente endividada e que realmente ou quer sair do ramo.
Que são negócios que, independente de crise, de qualquer coisa, acontecem sempre.
É o que a gente brinca muito. São negócios de oportunidade, que é a oportunidade mesmo, que ela pode acontecer em qualquer ocasião. Mas, em regra, os preços se mantêm. Então, não, a gente não deve ter queda expressiva, não. Máximo que vai acontecer. O momento agora, Divino, quem fez caixa, quem tá com caixa ali, quem fez o dever de casa bonitinho, né, e tá com caixa, é um momento de oportunidade, porque...
O que não é novidade também.
Não é.
A gente fica falando, parece que todos já vão contar o pulo do gato. Não, a vida inteira foi assim.
Teremos alguns negócios de oportunidades, mas o que a gente observa no mercado aí no mercado rural, é que esse ano vai ser lento. Lento tanto para compra quanto para venda. A gente tem muita... Eu falo por mim, né? Hoje na imobiliária eu tenho bastante terras, eu tenho bastante fazendas, diferentes propriedades para venda. Mas tá todo mundo muito inseguro. Quem vai comprar mesmo, no momento, ele tá segurando o que ele pode
segurar. Ele quer comprar na baixa e quem vai vender, muitas vezes, não...
Então, aquele que está mais um pouco mais estabilizado, que teria ali... queria fazer novos investimentos, e acontece muito, ele vende uma propriedade, às vezes, um pouco menor e quer comprar uma maior, e vice-versa, algo assim, esses negócios tendem a dar uma segurada. Então, eles não devem acontecer... O cenário, ele se mantém um pouco com o ano passado. O ano passado, muita coisa assim... a gente teve muita prospecção, muita especulação, mas efetivação de negócio mesmo foi bem baixa. E esse ano ele tende a se repetir. As negociações vão ser mais lentas.
Então 2024 não é o ano que o preço da terra vai lá embaixo.
Não
vai acontecer.
Não,
isso,
ainda não.
Né? Tá. Vamos partir para o arrendamento, que é outra situação, porque acabaram que os arrendamentos ficaram quase que inviáveis, né?
Já o arrendamento, ele já tem uma perspectiva diferente.
Qual que é essa perspectiva?
É de baixa, de queda no valor do arrendamento. Por quê? Muitos produtores arrendaram terras aí há 2, 3 anos. Eles geralmente são contratos de 10 anos, né? 8, 10 anos. E eles arrendaram na alta. Então, com o preço, né, do arrendamento ali bem, bem alto. E hoje o cenário é outro, mudou completamente. A gente está com uma commodity em queda, né, baixa, né, por mais que o preço de produção ali do produtor caiu, mas ele ainda não se equiparou com a queda do grão, né, da commodity. Então, eu falo grão aqui, mas quer dizer, das commodities em geral, tanto a boi também entra nessa história. E tem essa questão do clima, que também acabou afetando muito, principalmente quem pegou terra de abertura, né? Que agora era para estar, quer dizer, ele arrendou aí há 2, 3 anos. Agora que ele começaria a ter realmente um retorno dessa terra,
ele só fez investimento até
ele
então,
só investiu,
né?
investiu. Então, para ele começar a ter um retorno significativo, seria de agora para frente. mas ele pega um clima que não foi nem um pouco favorável, né? E o El Niño aí deu uma desestabilizada, ele acabou agregando. E muita gente não vai conseguir honrar com esse compromisso, com esse valor. Uhum. Ou ele vai ter que renegociar esse arrendo, ou ele vai ter que devolver.
Mas nem sempre o dono da terra vai querer renegociar, né? Porque ele está ainda na expectativa ali de que... Uhum.
Mas hoje a gente já tem algumas áreas que estão sendo oferecidas bem abaixo do ano passado, ano retrasado, bem diferente. Então, a gente já começa a ver no arrendo uma mudança. Principalmente, área para gado. A gente teve uma área aí muito, muito... Primeiro, a escassez de terra para gado, porque todo mundo queria arrendar só para lavoura, até por conta do preço das commodities. E então, a gente não tinha área, e a que tinha estava, assim... Um preço realmente fora da curva, fora da realidade. O que que a gente observa? Hoje a gente já está voltando para assim, ainda está caro, ainda está alto o arrendamento. Para o produtor a gente vê que ele ainda é um valor alto, mas ele já está bem abaixo dos negociados do ano passado, ano retrasado, tá bem, bem diferente mesmo. Então teve uma queda e a tendência, se... As commodities se mantiverem nesse patamar que a gente vê hoje, nessa oscilação aí, não aumentando muito, mas se mantendo, a tendência é de baixa.
Bom, quais são as principais recomendações para os agricultores, para os investidores, né? Estão interessados no mercado de terras agrícolas aí que você deixa para esse ano de 2024?
Olha, eu acho que o produtor ele é muito, muito sagaz, muito experiente no geral, né? E é a pesquisa, né? Esse é sempre um fator muito importante. É analisar bem, né? Eu acredito que quem pode investir, o momento é agora. Ele vai ter grandes oportunidades. Eu não vejo assim. Tem muita gente que. Eu brinco muito, né? Às vezes quer é um ditado aí, quer comprar na bacia das almas, né? Então, não serão um negócio ou outro de oportunidade tão expressiva assim, mas, no geral, são negócios. A venda dentro da realidade, a certo. Compra dentro da realidade, sendo bom para os dois, né? Para as duas partes ali. É pesquisar. Eu acho que é pesquisar, analisar E é aquele ditado, quem compra terra não erra. Por mais que o cenário agora não esteja tão favorável, a gente sabe que muda. De um ano para outro, a gente tem uma mudança grande. 2025, as perspectivas aí do mercado é de alta, já é de melhora, né? Pelo menos uma leve melhora. E a gente sabe que daqui 2, 3, 4 anos a coisa muda completamente e volta a ser lindo e maravilhoso como foi.
É aquilo que me disseram uma vez lá atrás, eu acho que deve ter no mínimo 30 anos que me disseram isso e hoje eu entendo bem, né? Quando me falaram assim, olha, pelo menos a cada 10 anos a agricultura ela vive um novo ciclo, né? Então... tudo se renova. Da mesma forma que a coisa quando está boa demais, a única certeza que você tem é que vai cair, que vai ficar ruim. E que quando está ruim, você tem a certeza de que vai voltar a ficar bom. Né? E é por isso que a gente fala da resiliência do produtor rural. Né?
Sim.
E aquele que tem no sangue, na essência... Ele sabe disso, né?
E a visão, né? Ele tem essa visão.
De longo prazo,
né? Então, realmente o produtor, ele sabe aonde pisa, ele sabe o que faz, por mais que eu brinque, né? Que tem que ter um emocional bom, mas a resiliência dele é maior. Então, a gente sabe que a gente tá passando um período ruim, mas que o ciclo é... Ele vem, então daqui a pouco a gente começa a viver um novo ciclo, né?
Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar minha agenda aqui, já vou deixar marcado para março do ano que vem. Para a gente voltar a conversar.
Eu volto, pode me convidar que eu vou.
E eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que a conversa de agora, novas perspectivas. Não que seja ruim, né?
Mas é o mercado, a gente sabe que, que isso é, faz parte do mercado, né? De todos os mercados. Hoje a gente está, assim, é lógico que a gente está falando do agro, mas a gente sabe que no comércio, na indústria, não, não é, é diferente, muito diferente, né?
Gente, obrigado, foi um prazer ter você aqui de novo, parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns pelo reconhecimento que você tem recebido no seu trabalho aí, e que você possa crescer cada vez mais. Muito obrigado e volte sempre quando quiser.
Obrigada, eu que agradeço, agradeço aí a audiência e estou aqui disponível, tá? Pode me chamar que eu volto sim.
Eu conversei com a Ediane de Souza Costa, corretora imobiliária, especialista em compra, venda e arrendamento de áreas rurais. Ela é proprietária da Rural Urbana Imóveis e nós falamos a respeito do mercado de terras agrícolas. Ela veio explicar para a gente como é que está esse mercado agora nesse ano de 2024. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe. Uma tarde fantástica para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino.